Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Para você que está aí agora nas ruas, né, levando a criançada na escola, buscando na escola, é um corre-corre danado, né, gente? Já passei dessa fase, mas vivi muito isso, viu? Vivi isso bastante, eu sei bem como é que é. Sei bem como é que é levantar cedo também para levar a criançada na escola. Oh, meu Deus do céu. Mas é uma fase boa da vida, né, gente? É uma fase maravilhosa. Temos que aproveitar a infância dos nossos filhos, né? Agradecer a Deus pela vida deles, né? Ser muito feliz por tudo que Deus oferece de bom à nossa família. E eu te agradeço do fundo do coração pela sua audiência. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui comigo, namorada. Obrigado por escolher estar conosco, obrigado pela sua audiência. Hoje eu tenho uma daquelas entrevistas boas de tudo, toda a vida, viu? Eu vou conversar direto de Belo Horizonte com o Alexandre Assis, que é CEO e fundador da Assis Gestão. Imagina um cara gente boa, mas gente boa demais da conta mesmo. E o tema que nós vamos conversar é o seguinte: como se proteger de tarifas externas e fortalecer a sua gestão interna no agro. O Assis tem muito conhecimento, trabalha com grandes empresas e ele certamente vai trazer assim informações muito relevantes para todos vocês que estão ligados conosco, tá bom? Então continue comigo aqui, continue porque o programa vai ser bom demais.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quinta-feira, essa turma maravilhosa da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Pessoal, falando um pouco sobre compactação de solo, é um tema importante, traz algumas informações relevantes à condição física do solo e nos ajuda a entender o quão isso limita na busca por altas produtividades. Primeiro, parte do princípio que eu preciso entender o histórico daquela área, como foi feita a abertura, com qual tipo de grade eu usei, trabalhei com plantas de cobertura, sofreu alguma intervenção mecânica pós-abertura, e a partir daí eu começar a desenhar o meu manejo. Num solo compactado, o que causa na minha lavoura? Primeiro ponto, impede o crescimento do sistema radicular da planta, né? A parte estrutural fica comprometida, o solo fica muito mais vulnerável à erosão, o solo não tem a capacidade total de retenção de nutrientes, e favorece a interação da raiz com o nematóide. Lembrando que compactação não multiplica nematóide, porém favorece a interação dos dois. E o que eu devo fazer num solo compactado? Primeiro, entender o grau de compactação, o quão compactado esse solo está, para aí sim a gente ter a tomada de decisão se vai ser uma intervenção mecânica, uma planta de cobertura, para que a gente consiga melhorar a condição física do solo, estabelecer um bom ambiente para a planta, para que a gente consiga associar a fertilidade, fitotecnia, nutrição e buscar altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Um abraço para vocês e até a semana que vem. E agora eu trago o meu amigo Luciano Alegre, que vem falar para a gente do momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Recentemente estive na Argentina em um intercâmbio de experiências para o dia a dia do agro que vivemos. A viagem trouxe algumas lições importantes que merecem a nossa atenção. O primeiro ponto é o crédito. Lá não existem linhas públicas ou privadas com prazos acima de 12 meses. Ou seja, o produtor argentino não tem acesso a financiamentos de longo prazo, como os que temos no Brasil com 5, 7 ou 10 anos para pagar investimentos. Isso obriga o agricultor a operar safra a safra, sem espaço para planejamento de longo prazo. Outro grande desafio são os impostos, as chamadas retenciones. Tributos sobre exportações. Chegam a 26% na soja, 24,5% nos derivados e cerca de 9,5% no milho e no trigo. Só em 2021 o governo arrecadou mais de 10 bilhões de dólares com esse imposto, valor que representa cerca de 11% da receita nacional. Desde 2002, o setor agro argentino já transferiu mais de 130 bilhões de dólares em retenções, que hoje equivalem a 10% de toda a arrecadação tributária do país. Combinado a isso, a inflação elevada força o produtor a proteger seu patrimônio guardando grãos, comprando terras e imóveis. É uma forma de driblar a desvalorização da moeda, mas que exige uma verdadeira ginástica tributária e comercial para não perder a competitividade. Por outro lado, é preciso reconhecer que a Argentina ainda carrega um enorme potencial de crescimento. Há terras agrícolas disponíveis desde 2 mil dólares por hectare em regiões mais distantes até 7 mil dólares por hectare na zona núcleo de Buenos Aires. Esse custo, ainda competitivo em relação a muitas regiões do Brasil, abre espaço para novos investimentos e até para um possível boom imobiliário agrícola, caso haja avanços na política econômica. Além disso, existem horizontes de abertura de novos mercados e uma expectativa de reestruturação política que pode dar novo fôlego ao setor produtivo argentino. E o que isso nos ensina? Apesar dos juros altos e dos custos crescentes no Brasil, ainda contamos com instrumentos de crédito de médio e longo prazo e programas de apoio que permitem maior visibilidade ao produtor. A Argentina tem solos extremamente férteis e custos de produção mais baixos, mas o peso político, tributário e da inflação corrói sua rentabilidade. Portanto, fica o aprendizado. Se já é desafiador gerir uma fazenda com crédito e planejamento de longo prazo, imagine sem eles. E falando nisso, como é que está o planejamento do seu negócio hoje? Até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Para continuar essa conversa, me acompanhe no Instagram, @oLucianoAlegre. Até mais.
Valeu, Luciano. Aquele abraço para você. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Alexandre Assis, que é o CEO e fundador da Assis Gestão. Presta atenção nesse tema que nós vamos prosear hoje a respeito. Gente, como se proteger de tarifas externas e fortalecer a sua gestão interna no agro? Assis, para começar, eu tenho uma pergunta com três possibilidades de resposta. Você está bom, ótimo ou excelente?
Excelente.
Eu sabia.
Excelente, cara. Tô vivo, os que eu amo estão com saúde, né? O mercado acontecendo, a vida. Então, é excelente sempre.
Legal, cara, legal. Hoje, na hora do almoço, a Dona Maria trabalha aqui em casa. E a Dona Maria falou, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Dona Maria, eu tenho 3 gravações hoje à tarde. Então, assim, mas eu falei sério, né? Então, acho que ela pensou assim, pô, esse cara tá reclamando, né? E ela falou assim, que bom, né, que você tem trabalho. Um monte de gente aí queria sair da cama, queria trabalhar, queria levantar. Opa, não tô reclamando, não. Só falei que eu tenho 3.
É por isso hoje que as mulheres dominam o mundo, entendeu? É isso aí. Não é por causa disso.
Exatamente. Assis, eu vou fazer a pergunta mais importante da nosso bate-papo, da nossa prosa, para você já começar respondendo essa. Quem é o Assis?
Cara, o Assis é um cara filho do senhor José Severino e da dona Maria Benigna, com muita honra e orgulho, que cresceu junto aos avós e tios. Eu falo que a maioria das coisas que eu aplico em mercado eu não aprendi em faculdade, nada disso, aprendi com meus tios, avós, pais. Eu falo que hoje todo mundo fala, né, de ter influenciador, sempre tive os meus, são eles, né? São meus influenciadores até hoje, legal, né? E faz questão de segui-los enquanto a vida tiver e após a vida celebrá-los, né? Com muita gratidão por tudo que eles contribuíram para mim, independente deles não ter tido possibilidade de acesso a estudo e tudo mais. Pai do Emmanuel e do Estevão, dois filhos maravilhosos, ao qual tenho muita honra de estar nessa jornada, aprendendo muito, né, todos os dias com eles e tendo aí a missão, né, de poder ser exemplo. É, ter um time maravilhoso, né, que é o time da Assis Gestão, que eu não sei por que eles me privilegiam de mentorá-los e auxiliá-los no dia a dia. Eu sou vizinho de cabeça branca da palpite errada, eles fazem muito melhor do que eu hoje, né? E é um cara que sou de hábitos muito simples, minha família toda vem da roça mesmo, do interior. Então, um elo muito grande a esses valores, né, que lá, de lá a gente trouxe, que gosta muito de trabalhar, que ama o que faz, gosta muito de gente, e aprendeu ao longo da jornada que todos os dias estamos aí para aprender. Né? Eu falo para o meu time, nós temos o melhor negócio do mundo, a gente recebe para aprender. Aprender tanto técnica quanto, né, conhecer e lidar com pessoas. É a minha missão, cara. Eu acho que acordo todos os dias para esse resumo breve que eu te dei. O resto eu estou, né? Que daí eu sou gestor hoje da CIS, nós temos mais de 14 bi sob gestão hoje. É, somos uma das maiores empresas com compliance governança do Brasil, fazemos muito M&As, temos mais de 6 mil clientes atendidos. E o agronegócio foi a atividade que nos elevou, né? Nós estamos no agro há mais de 20 anos. Eu tive o privilégio de pegar o agro nessa combustão que ele teve, né, de crescimento, de profissionalização. O agro me ajudou muito meu branding, minha marca, me ajudou como pessoa, como ser humano. E a gente participou de muitos cases aí dentro do agro e fomos aprendendo com todos eles. E hoje tenho o privilégio de ter grandes amigos ligados a eles, que me ajudam muito no dia a dia.
Que legal, cara. Que bacana. Parabéns pela jornada, pela trajetória aí. Por tudo que você contou. E você falou um negócio aí que eu acho que é o mais importante. Assis, os nossos ídolos, eles têm carne e osso, né? E muitas vezes eles abriram mão de ter o estudo, de ter uma vida um pouquinho, às vezes, melhor para nos dar o estudo e nos dar a vida melhor, né, cara?
Não, cara, e abriram mão... Eu falo assim, a gente tem que... Eu sou um cara, assim, que sou muito ligado à gratidão, né? Eu acho que a gratidão é o gatilho da vida. E quando eu lembro de tudo que meus avós passaram, né? Eu sou um cara que eu sei contar a história dos meus avós inteira. Eu sei contar a história de cada tio e olha que eu tive 24. Né? Então, 14 pro pai de mãe e 10 pro pai. Não tinha televisão, né? Só roça.
A turma era fértil naquela época. Gostava que era uma coisa.
É, eu nasci de... Eu sou de família muito humilde, né? Minha origem é muito humilde. Minha boa parte da minha infância, eu morei muito próximo da minha comunidade. Só estudei escola pública. É, meu primeiro emprego, lavava chiqueira, era uma indústria. Eu tinha chiqueira, eu que cuidava, fazia café, lavava banheiro. E era muito feliz e orgulhoso por poder trabalhar com 11 anos. E voltava a pé, marmita. Né? Depois comecei a ser office boy, auxiliar, analista. Fui fazendo carreira, trabalhando bastante. Né? Nunca tive aqueles pensamentos, cara, não sou pago. Eu vejo as pessoas falando isso, né? Ou sentindo isso numa reunião. Não sou pago para isso. Tá me explorando, eu vi em tudo oportunidade, né? Eu brinco hoje que as pessoas querem feedback e ser motivados o tempo todo. Eu era pobre, cara. Quer motivo maior do que você trabalhar do que ser pobre? Ué, foi um motivo, já nasceu comigo, entendeu? Não precisava de ninguém me incentivar, não. O
maior incentivo é a quantidade de boleto para pagar.
Ué, cara, né? Eu precisava quebrar os ciclos ali, fazer alguma coisa acontecer. Era bem isso, a vida, né? E meu pai sempre foi um mentor, né? Meu pai sempre foi um grande trabalhador. Meu pai, no período áureo da Fiat, de CLT, tinha mais de 40 mil funcionários, recebeu um prêmio, 22 anos de serviço, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. Foi operário padrão da Fiat, sem ter estudo. Olha, né? Só. Minha mãe, aquela mulher do lar digna, né? Minha mãe que me ensinou a ler, a gostar de poesia, mesmo tendo quarta série de grupo lá na roça, né? Então, foi minha mentora aí, porque eu me desenvolvesse intelectualmente. Então, acho que é isso, cara. A gente tem que ser, né, lembrado disso tudo. Eu sou aquele cara que reúne com meus tios, chamo eles para reunir, faz questão de estar perto, contar as mesmas histórias, né? E eu amo e rio de novo.
1.200 vezes a mesma coisa.
Então, assim, são coisas que eu gosto muito, né? E eu acho que isso tudo qualifica a gente para o dia a dia e as missões que a gente tem a cumprir.
É isso aí. Cara, te falei que essa era a pergunta mais importante, né? Então já, vamos partir para as coisas menos importantes agora do que isso. Brincadeiras à parte, lógico, aqui tudo que a gente fala é muito sério, né? Eu vou fazer um intervalo comercial e já eu volto junto com você para nós falarmos desses assuntos tão importantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Hoje eu estou entrevistando o Alexandre Assis aqui no programa. Ele é o CEO e fundador da Assis Gestão. E o tema é como se proteger de tarifas externas e fortalecer a sua gestão interna no agro. Assis, nós estamos vendo, cara, tanta gente preocupada, tanta gente reclamando, tanta gente, cara, perdendo a saúde em função das preocupações com questões que estão fora do nosso controle. Por exemplo, um dia, assim, amanheceu o dia, de repente, papa, a partir de hoje eu vou tarifar o Brasil em tudo aquilo que vier do Brasil para cá e tá, 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 tá. E aí a gente fala, cara, como que a gente não tem... A gente acha que tem o controle da vida, tem o controle de tudo, a gente não tem controle de coisa nenhuma, né? De repente, qualquer ventania vem e acaba com tudo. O agro sabe muito bem o que é isso. Por ser uma indústria a céu aberto, né? De repente, de madrugada, chove, dá uma ventania, dá um granizo, pronto, acabou. Um trabalho de 2, 3, 4, 5 anos, foi embora. Cara, como sair um pouco dessa paranoia que está matando a gente a cada dia com essas preocupações que estão fora do nosso controle?
Cara, eu era bem jovem. Você vê, meu pai, sem estudo acadêmico, né, mas com uma grande experiência de vida, falou comigo assim, meu filho, que eu sou advindo desde a época do militarismo, né? Então, muito antes de Plano Collor, de Tudo Real, Cruzeiro, peguei toda essa safra, né?
Você é velho igual eu, Assis. Nós somos velho.
Rapaz, o avião vai passando. E aí, o seguinte, meu pai falou, cara, vem crise, vai crise, trabalha. Né? Cuida de você, faça seu para casa. Porque você falou muito bem, muito sabiamente, Divino. A gente não consegue controlar aquilo que é externo aos nós, mas nos cabe fazer o nosso para casa. Né? Eu falo isso muito bem, vamos falar especificamente do agro, né? O agro, eu conheço o agro quando ele é conhecido como lojas de bairro, né? Não tinha governança, não tinha gestão muito à flor da pele, e é o que você falou. Tudo que, a maioria dos produtos que a gente fala de agro são seres vivos, né? Desde a semente, né? A uma proteína, né? Então, assim, são seres vivos que estão ali inerentes a intempéries de clima, né? Situações de doença, como todo ser vivo, né? Então, o agro, ele por si só é um ato de resiliência para trabalhar com esse tipo de produto, né? Então, primeiramente, o agro, como ele cresceu e puxou o carro, né? Nós brasileiros deveríamos ser muito gratos ao agro, porque se o Brasil, independente de críticas que tenha, se ele está no posicionamento que ele tem hoje, o agro é um grande responsável, nós somos o celeiro do mundo, né? E o agro foi o que despertou no mundo o interesse, né, com alguns outros segmentos, por exemplo, mineração, alguma coisa assim. Mas o agro, mundialmente falando, é onde nós somos posicionados, somos relevantes, né, temos ótimos negócios. Bom, se o agente externo, seja por motivos políticos, econômicos, não importa qual isso, né, ou também tivemos recentemente eventos de guerras, né, que interferiram drasticamente no agro, o agro viveu meio que a tempestade perfeita, né? Começou com problemas desde logística, né? O custo de logística mundial cresceu, aumentou demais, triplicou nos últimos anos. Aí veio guerra, aí veio dólar, né? agora vem tarifação. Então, assim, pegou uma sequência muito grande de problemas relevantes para o negócio, né?
Inerentes. Pandemia.
Grandes grupos adquirindo pequenas e médias empresas, o que torna o mercado muito consolidado, portanto, muito mais competitivo, ou que tem que ter uma linguagem mais profissional, que o agro, em sua essência, foi feito por famílias, né? Por gestões mais caseiras, mais enxutas, menos burocráticas. Tudo isso, né? Bom, o que, que resta cada um fazer? E eu conheço vários que, inclusive, estão fazendo, temos aqui dentro do nosso ecossistema. Fazer o para casa muito bem feito. Como o agro se profissionalizou, cresceu, começou a trabalhar com os grandes, eu acho que passa a ter uma responsabilidade muito grande as empresas que cresceram nesse ambiente, porque aquele negócio você tem que se adaptar ao ambiente que você está. Concorda? O ambiente não vai mudar, ele não vai se adaptar a você. Né? Então, assim, se por um lado o agro tem muitas coisas que melhorou, cresceu, por outro, falta alguns para casas, de ter uma gestão mais aprimorada, de ter menos restrição a investimentos em tecnologia, inovações, né? De estar ambientado com esse mercado mais macro mundial, porque hoje, né, a fazenda que está dentro de uma cidade vai vender para o mundo, né? Então, assim, se abrir para isso. Então, acho que cada um nesse momento de transição, de ajuste, né? Aqueles que já fizeram para casa provavelmente já foram investidos, nós fizemos alguns M&As aqui, inclusive relevantes, principalmente no setor de distribuição de insumos e sementes. Então, assim, as pessoas precisam entender que o mundo está se abrindo cada dia mais, porque a tarifação, ela nada mais é do que um reflexo disso, você concorda?
Sim, plenamente.
Com 20, 30 anos, eu acho que ninguém imaginaria uma situação dessa. E só está chegando onde está chegando fora, obviamente, motivos políticos, por uma questão do mundo hoje ser uma coisa só, no sentido principalmente do agro, porque população crescendo demais, né, recursos finitos para crescimentos infinitos. É uma logística mundial, que cada dia que passa só transformações por ele motivos. Então, eu acho que o para casa, para sair da assombração, né, isso vai, é fazer bem feito, é caminhar para o sentido de gestão. São as famílias, aquelas empresas que ainda são familiares, entender que eu não preciso de acabar com o almoço de domingo, mas eu vou ter que tomar decisões, às vezes, que vão trazer alguma intempérie ali na família, mas pensando no melhor para todos, ali no sentido de negócios. É aquele para casa, né, de eu não achar que se eu fiz certo e deu certo há 20 anos, daqui para frente vai dar certo. Todos nós estamos vivendo isso agora, né? Eu fico olhando para meu pai tem 32 anos, como é que esse cara se adaptou à internet, né? Eu, cara, sou da época de máquina, meu primeiro diploma foi máquina de datilografia. Né? O nosso público aí mais jovem procura no Google, né? No chat.
Eu tenho o meu ainda.
Né? Então, assim, cara, eu às vezes estou na empresa e o pessoal, não, mas isso é difícil, foi, cara, difícil com internet, e-mail, WhatsApp. Isso é difícil. O cara fazia isso tudo com máquina de datilografia e calculadora de mão de fita, cara. Entendeu? Você fechar a balança de uma empresa inteira. Então, assim, essas coisas, né, que a gente tão. Eu acho que. Você é um pouco mais jovem que eu, pelo menos aparentemente. Aí,
é só na aparência mesmo, pode ficar tranquilo.
A gente viveu drásticas e grandes mudanças, né? Que às vezes a gente assusta com tudo isso, né? Se você olhar para a geração de hoje, eles são capazes de entender. Eu, nas minhas palestras, eu sou da época dos dinossauros, onde não tinha internet, né? Porque não tinha, né, cara? Não tinha celular, não tinha nada. Né? Então, assim, essas transformações, elas vão acontecendo. E eu acredito, sabe, Divino, assim, o momento... ele fica muito descompassado, eu entendo isso. Uhum. É um momento, igual você falou, de dor, de sofrimento, de ansiedade. Mas eu acredito que tudo é para o bem. Se por um lado tem um efeito político-econômico muito forte, por outro, chama a atenção de todo mundo também melhorar. Uhum. Né? Porque eu acho que a gente veio nesse mundo para evoluir e a gente precisa, às vezes, alguns trancos, os desafios. Às vezes, no momento, a gente não consegue entender ou enxergar ou achar injusto, mas todos eles vêm para o bem. Né? A pergunta que a gente tem que fazer não é por quê, mas para quê. Né? Então, para quê para estar passando por isso tudo e fazer as ações que me cabem para que a gente possa vir um amanhã melhor.
Eu acho que uma questão que a gente tem que entender é o seguinte, cara, só é vidraça quem tem visibilidade. Se você está invisível, ninguém vai te jogar pedra, né? Ninguém vai falar de você. Né? E voltando, você contando essas histórias antigas aí, A diferença entre nós é só a cor do cabelo, viu? Então...
Seu cabeleireiro é melhor do que o meu, depois você passa o telefone.
Tá bom. Então, a questão, cara, é o seguinte. Você lembra quando a mãe da gente fazia aquele arroz com feijão e um ovinho fritinho, com aquela gema bem molinha? Simplesinho, ficava gostoso. Ficava uma delícia.
Independente de onde que eu tô, na volta eu já ligo pra ela e falo exatamente isso.
Aí você tem o privilégio de ter a mãe ainda fazendo isso, né? E eu acho que às vezes, Alexandre, o que falta exatamente no dia a dia é o arroz com feijão bem feito e gostoso. É parar de querer comer coisa sofisticada todo dia. Quando eu falo comer coisa sofisticada, é o seguinte, muitas vezes a gente usa tanto a ferramenta que a gente não usa direito, não sabe qual a função daquilo e acaba que aquilo não tem função nenhuma. Né? A gente está tão preocupado em gerar números e tal, mas tá, número por si só não quer dizer nada. Então, a gestão ela tem que ser eficiente, mas também ela não pode ser um negócio muito complexo que ninguém dá conta de entender aquilo, não é isso?
Concordo plenamente com você e joga um tempero aí do modismo, né? Das pessoas acharem que o modismo, que é uma coisa que geralmente dura 2-3 anos, é a essência daquele momento e desconstrói tudo que foi construído para trás, né? Pessoas hoje estão com isso, né? Coisas que acontecem de forma muito rápida e todo mundo quer dar um valor que não tem. Eu acredito, não só acredito, como a gente pratica muito isso, Divino, uma gestão, ela fazendo o básico bem feito, né? Com obviedade. E assim, cada porte de empresa e momento de crescimento está ajustando ali, você não precisa de muita firula e de muita situação. E precisa também, né, de proatividade. Hoje a gente tem um fator que me preocupa muito, é o fator humano, né? O humano hoje, a falta de desafios, né? Eu falo assim, aquele dia que a gente acordou e falou assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, foi o dia que começou a destruir tudo isso. Porque o que te tornou ser o que é, foram os desafios, não foram as benesses. Isso. Né? Então, quando você tira isso de uma geração, e com todo respeito, são inteligentíssimos, são muito melhores no sentido comportamental, tem um monte de benefícios disso. Mas está faltando muita couraça, né, de suportar o processo. De entender. E remetendo ao seu arroz com feijão, eu vou lá na pamonha, né? A gente que aprendeu o processo de pamonha, que você esperava o dia todo ali, família toda reunida para comer de tarde, ou esperava a avó fazer o bolo olhando para o forno até laçar e ficar pronto. A gente aprendeu que as coisas têm tempo. O agro é um exemplo disso, né? Isso. Você vai falar de negócio. No agro é prazo safra, entre a semente e a colheita, tem que adubar, podar, né, aguar. Então, assim, tudo tem um processo e tem um tempo. E as pessoas hoje querem tudo muito imediato. E o mundo, né, a própria natureza nos ensina que não é assim. Então, tirando os modismos, se as empresas entenderem esse básico bem feito e se posicionarem nele, buscando ajuda ali onde que elas, de fato, têm alguma dificuldade maior, eu entendo que todos eles, saindo desses modismos, dessa ansiedade, vão passar por esse momento, né? Mesmo porque a relevância do Brasil é muito grande para isso se perdurar, né? A uma longevidade fora alguns interesses que tem no meio desse caminho.
Você está coberto de razão. O Brasil é extremamente relevante. Deixa eu fazer mais um intervalo e nós já voltamos, Assis.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO. Com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Gestão. Até onde você precisa se preocupar, o que, que você tem que fazer, as motivações externas, as ações internas, tudo isso eu estou conversando hoje aqui no programa juntamente com o Alexandre Assis. Eu vejo que a gente tem que entender que o agro não vai acabar, né? Às vezes a gente vê as pessoas assim...
Cara, o agro do Brasil, o mundo passa fome.
O mundo passa fome. Então, é uma visão muito, muito pequena e de muito curto prazo, né? Ah, entrar em pânico, é lógico. Você tem que olhar para a situação, entender a importância dela, a gravidade dela e tomar as providências que precisam ser tomadas, voltando lá no ponto inicial, dentro daquilo que está no seu controle. Não adianta nada. Ah, eu quero que o presidente da República faça isso. Cara, nem se você for lá bater na porta dele, explicar, escrevendo no quadro, ele não vai fazer o que você quer, pô. Não é assim que funciona.
O que tem um aspecto que eu acho engraçado, né? Eu acho assim... Minha visão, né? Minha humilde visão aqui. As pessoas esquecem de que da onde que a gente vive e como é que funciona, né? Presidente, na verdade, não resolve nada, né?
Se nada,
a gente tiver um congresso, o Senado, então se as pessoas querem os extremos, quer colocar no presidente como se fosse... Cara, o presidente faz nada, né? O presidente é um executivo de caneta curta ali que mal entende o processo em si.
Eu acho que do Bolsonaro para cá a gente começou a entender isso, a gente começou a perceber. É. Antes a gente achava que podia muito. Do Bolsonaro para cá, a gente começou a ver que é mais figurativo, não é rainha da Inglaterra.
Não adianta nos polos das presidências se eu não tratar o eixo todo, que nós somos responsáveis por quem está lá, a gente esquece disso também. Eu não quero saber o que aconteceu com a votação de presidentes, eu quero saber quem colocou o Senado e os deputados, os senadores e os deputados, entendeu? E esses caras me preocupam.
É.
Então, assim, é muito jogo, né, de eu querer transferir, terceirizar aquilo. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que o primeiro é o que eu posso fazer, como eu posso fazer se eu tiver dificuldade de buscar ajuda ética, né? Nós estamos vivendo um momento também que todo mundo quer buscar pessoas que nunca construíram nada para construir alguma coisa para você só porque o cara falou na internet ou porque o cara tem milhares de seguidores. Eu acho que tem uma crença muito infantil mesmo, assim, né? Romântica em tudo isso hoje. Trabalhar dá trabalho pra caramba. Então, eu acho que assim, o primeiro aspecto... Trabalhar dá trabalho, cara.
Dá.
E nós estamos na discussão e uma das pessoas assim, elogiando pessoas na internet que estão à toa, que não trabalham, que divulgam isso. Eu falei, cara, para mim, quem acompanha preguiçoso é preguiçoso. Eu acompanho quem trabalha, quem produz, quem faz muito. Não quero saber o que esse cara está fazendo. Você está preocupado com quem está à toa, cara? Então, assim, eu acho que a gente precisa, né? Agora, sugestões práticas aqui, didáticas. Primeira coisa, cada um tem que sentar e fazer seu para casa, o quê? Até onde e o que isso influencia dentro do meu negócio? Buscar pessoas de verdade, que não vão vender romantismo nem terrorismo, né? Nenhum dos dois. Sentar e entender o reflexo que isso vai ter dentro do próprio negócio. A partir daí, o que, que cada um pode fazer e pode trazer, mesmo porque tem uma situação bem complexa. Ano que vem o Brasil vai passar por uma mudança fiscal tributária gigante, né? Que a gente vai ter que reaprender tudo que é tributo, reaprender toda a cadeia fiscal. Obviamente, isso vai afetar muito margem de produtos, serviços, indústria, tudo mais. Então, pegar esse para casa, assim, independe da tarifação, todo mundo já tinha que estar fazendo isso.
Uhum.
Primeira coisa é essa. Né? Uma coisa que já estava existindo já obrigava isso com a tarifação mais. Então, é sentar e entender isso, entender os reflexos, e entender, dentro disso, fazer um plano de ação objetivo do que é possível fazer. Né?
Na prática, como é que se faz isso? Porque às vezes o pessoal está ouvindo, assistindo a gente, fala assim, tá, bonito, falou, mas complicou, eu não entendi nada. Como é que eu ponho isso na prática?
Nós falamos o quê? Vamos explicar o como, né, Divino?
Isso.
Então, vamos lá. O como, cara. Então, primeira coisa, o que a gente tem feito aqui com todos os nossos clientes? Nós estamos buscando os especialistas na área tributária, na área contábil, Assis como suporte disso tudo, chamando os principais players no sentido da cadeia de supply chain, compras ali, né? Aquelas pessoas que tratam o fiscal da empresa e o comercial, porque eu tenho que olhar para preço de venda. Imagina o agronegócio, que geralmente trabalha vendas longevas, eu posso vender um produto esse ano, que ano que vem está contaminado por essa situação tributária. Que a margem já vai ser diferente, né?
Uhum.
E entender tudo isso. Então, primeiro assim, o que vai acontecer? Ó, vai acontecer uma melhora, uma pior? Como é que vai ser a tributação disso? Vai diminuir a minha margem? Pode, porque tem setores que vão melhorar, tem setores que vão piorar. Outra coisa, dentro disso, qual que é o efeito disso para fins do meu cliente? Eu tenho que começar a tratar isso, chamar para negociar com o fornecedor, chamar para negociar com o cliente, fazer um trabalho dentro de casa de parametrização disso tudo, um bom orçamento, um budget, né, para entender os efeitos disso dentro do negócio, trazendo profissionais qualificados, geralmente profissionais da área de gestão, profissionais da área contábil, da área tributária. Então, para casa, primeiro, o arroz com feijão deveria ser isso.
Tá. Você concorda que em toda crise existe oportunidade ou nem toda crise está acompanhada da oportunidade?
Eu tenho 4 décadas que eu estou no mercado. 41 anos que eu trabalho. Todas elas têm. Todas. E como foi com o agronegócio, gente? O agronegócio, eu sou testemunha viva de ver isso acontecer dentro da minha casa, tomando café com essa turma toda. O agronegócio, aqueles que se propuseram a modificar, né, e a investir naquilo que estava acontecendo e nas oportunidades vindouras, saíram todos na frente, todos se realizaram, todos fizeram muito dinheiro, a maioria vendeu as empresas. Então, assim, é aproveitar. Né? Eu, quando eu cheguei, se eu tenho certeza que quem escutar isso aqui que me conhece vai entender bem o que eu estou falando. Eu, 5 anos antes do mercado de agro, principalmente o distribuidor, ser consolidado por grandes fundos, eu falei para o pessoal, prepara a casa, vai ter que chegar uma hora, você vai ter que vender, não importa o valor, você não consegue competir com o maior do mundo. Não, mas tem isso, tem aquilo. Fato, hoje você pode ter o melhor negócio do agro, que os grandes fundos tomaram conta, você perdeu muito valor nessa situação. Às vezes nem consegue fazer negócio, mesmo sendo uma ótima empresa, mesmo não sendo captador de dinheiro, mesmo dando margem de lucro. Por quê? Porque a janela passou. Então, assim, olhar, até tempo é importante, não importa só ou só, mas eu tenho que entender o tempo dos negócios do mercado, entendeu? Então, assim, as oportunidades que estão aí agora, eu entendo que volta a janela lá de trás. Quem agora olhar para isso tudo e se preparar para isso tudo, por quê? A gente tem que entender que tudo é uma cadeia, nada é um efeito só. O fornecedor depende do distribuidor, o cliente depende dessa cadeia toda. Não é uma coisa de um efeito só. Então, quem alinhar, né, a tudo isso e conseguir atingir a cadeia de forma mais impactante é o cara que vai sair na frente. Então, assim, se você hoje é o 5º, 4º, está na hora que você tomar a frente, entende ou não? Se o primeiro, o segundo... Um dos pontos... Todo mundo vai ficar bravo comigo aí que eu vou falar, gente. Mas um dos pontos mais complexos de uma empresa é quando ela cresce com receita, dá margem de lucro e gera caixa. Sabe por quê? Ele olha para esse cara e fala, você precisa de melhorar. Você ficou doido? Olha meus resultados. E está na beira do precipício daqui 5 anos.
Aí ferrou.
Exatamente. Porque o cara que está catando latinha, trocando duplicata, descontando, esse cara se rebola o tempo todo. Mas o cara que está bem, ele usa desse argumento de ego e vaidade para se justificar que ele precisa de mudar.
Zona de conforto, né?
É o que vem acontecendo. Quantas empresas centenárias foram, né? Mas foi passado muito à frente por empresas que nasceram agora, que trouxe tecnologia junto. Entende onde eu quero chegar? Então, eu acho que é um momento dessa autorreflexão, esse arroz com feijão bem feito, buscar empresas sérias que possam apoiar e tomar posição de muita ação e trabalhar dá trabalho. Voltar a trabalhar de novo, talvez com a mesma efervescência, né? Com o mesmo sangue no olho ali de quando começou, para fazer toda essa transformação desse período. Mas, assim, eu tenho certeza, é um período.
E modernizar também, né? Porque o mundo, antigamente, quando a gente era pequeno, que a gente precisava de se atualizar, a gente tinha que esperar chegar, se tivesse, lógico, eu não tinha dinheiro para isso, mas tinha que esperar chegar um livro novo da Barça em casa para ter a atualização das novidades, né?
Eu, para ver Barça, eu tinha que ir na biblioteca municipal da minha cidade.
Era, mas era isso mesmo. Era assim que eu fazia.
Dentro de casa era embutir, né?
Era assim que eu fazia. Hoje não, cara. Hoje você está com... Eu perguntei a Selma agora mesmo. Eu falei, Selma, qual que é a temperatura agora em São Paulo? A Selma falou, tantos graus. Cara, você só tem que olhar no celular, né? Você pergunta, o cara te fala, te conta, você não precisa nem de ler. Então, se a gente não atualizar, muita gente tem falado da inteligência artificial, da preocupação que vai tomar emprego, que a robotização vai acabar com os empregos. Não, muito pelo contrário, cara. Vai mudar o nível do emprego. Vai criar uma classe de gente que vai ganhar muito mais sabendo trabalhar com aquilo.
Como sempre foi, né?
Como sempre foi. Como hoje existe o operador de máquina que substituiu aquele tratorista que só sabia
montar na máquina. Mas o cara ainda tem motorista. Ele não vai ter motorista, mas vai precisar de um monte de gente de tecnologia para fazer esse carro funcionar. Exatamente. Você troca o motorista por 10 atrás de tecnologia. E assim funciona o mundo. Essa questão de atualização é tão importante. Eu vivi muitas mesas de governança, de estruturar conselhos, projetos sucessórios dentro do agro, né? Trazer profissionais para empresas que... Primeira coisa, o founder, o fundador ali, o sócio, o dono, precisa mudar a mentalidade dele para empresas de mercado. Isso quer dizer o quê? Ele tem que parar de pensar como dono e começar a pensar como investidor. Porque muitas vezes o ego e a vaidade está na mesa para tomada de decisão. Outra coisa, quem quer profissionalizar, quem quer estar no agro hoje e daqui para frente, eu falo sem medo de errar com você. As pessoas querem ter muita relação de confiança e está tudo bem, desde que haja conferência. Você não pode confiar, você não precisa confiar desconfiando, mas você tem que confiar conferindo. Então, assim, os processos estão mudando tanto, a tecnologia, a contabilidade, a própria reforma tributária, tudo isso. Se você não tiver pessoas do seu lado que também acompanhem essa inovação que você está citando, não adianta só você fazer. Você tem que carregar. Às vezes vai doer, cara. Talvez a pessoa que me acompanhou até eu faturar 1 milhão por mês não vai ser a mesma não que eu estiver faturando 10. E tá tudo bem. E a vida vai continuar para ambos, porque está 10. Né? Entender todas essas inovações que você está citando e trazer isso para dentro de casa, independente, né? Ou pelo menos pensando como investidor, possibilidades e oportunidades que isso pode trazer. É tudo nisso, né? É se provocar o tempo todo.
Eu sabia que a prosa ia ser boa, mas foi muito mais melhor do que eu achei que fosse. Obrigado, foi uma honra conversar com você, foi um privilégio.
Que é bom isso falar que coisa pouca aí, ó. Talvez nem vi passar. Eu que te agradeço, cara. Saúde e paz para você, para o seu público aí. Obrigado, estou muito honrado pelo seu convite, um gigante aí que contribui tanto com esse mercado tão importante para o Brasil, para todos nós.
Obrigadão, Alexandre. Abraço, cara. Conversei com Alexandre Assis. Olha só, gente, CEO e fundador da Assis Gestão. Mas, acima de tudo, experiência de vida, sabedoria. Não é à toa que está com cabelo branco, né? Porque, olha, viver nesse mundo louco que a gente vive hoje demanda trabalhar muito. E o Alexandre falou para mim uma frase impactante, que é a melhor frase de toda essa nossa prosa. Trabalhar dá trabalho. E é por isso que o negócio é bom. Eu conversei com o Alexandre Assis, CEO e fundador da Assis Gestão, e falamos sobre como se proteger de tarifas externas e fortalecer a sua gestão interna no agronegócio. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.